Datacracia, por Luli Radfarer. Professor Luli Radfarer, hoje você estreia a coluna Datacracia aqui na Rádio USP. Em que momento está a relação da tecnologia com a sociedade?
Bom, ela está em constante transformação. Durante bastante tempo, a tecnologia era dividida em duas partes. Você tinha uma tecnologia de infraestrutura, bastante usada, até hoje, por exemplo, se você tem coleta de lixo, se você tem tratamento de esgoto, transmissão de energia elétrica, tudo isso é tecnologia, só que ela era uma tecnologia de bastidor, e você tinha uma tecnologia de consumo, como, por exemplo, um rádio, uma televisão, um jornal, ou mesmo um computador pessoal. Elas eram duas tecnologias que elas se conversavam muito pouco. Hoje em dia, o que está acontecendo é uma interferência cada vez maior de um domínio no outro. Então, você tem grandes governos, empresas, medindo o que as pessoas falam nas redes sociais, você tem pessoas usando o telefone muito tempo por dia, né? Algumas pesquisas dizem que as pessoas passam mais tempo no telefone do que elas passam dormindo. Então, você tem uma penetração muito grande. E pela primeira vez a gente é capaz de registrar essa penetração. Antigamente, eu só podia medir o quanto tempo o indivíduo assistia um programa de televisão, ouvia um programa de rádio, através de uma estimativa, de uma tentativa de medição. Hoje não, hoje eu consigo medir efetivamente tudo o que é escrito, como é escrito, se a maior parte dos textos que ele escreve são positivos, são negativos, qual é a reação que ele tem com determinadas coisas, onde ele estava e o que ele fez por quanto tempo. Então, boa parte desses dados estão aí e eles pertencem a grandes empresas, eles só não pertencem a você. Se você, por exemplo, entrar no Google e pedir para o Google rastrear onde você esteve, o Google ele mapeia para você onde você esteve nos últimos 2 ou 3 meses sem nenhum problema. Inclusive, você pode saber, olha, aqui eu estive em tal lugar, aqui eu estive em outro lugar. Ou seja, cada vez mais a gente tem uma coleta de dados muito rica a respeito do que o indivíduo faz e daquilo que pode ser feito para o indivíduo. Então, até pouco tempo atrás, você estabelecia uma linha de ônibus baseado em uma estimativa. Você traçava uma rua baseado em uma estimativa, você construía um hospital baseado em uma estimativa. Agora você pode fazer todas essas coisas com grandes registros de dados que as pessoas deixam. Então, se, por exemplo, você descobre que certas regiões de São Paulo, o indivíduo passa muito tempo preso no trânsito, você pode priorizar essas regiões quando você for fazer uma intervenção de infraestrutura. Quando você descobre que em um determinado lugar de São Paulo, muitas pessoas estão frequentando, deixando de ir ao trabalho por causa de doenças, você consegue fazer intervenções de saúde nisso. Ou seja, nós temos hoje uma camada de dados enorme que é gerada todos os dias e que ela pode ser usada para ajudar a nossa interação social a ficar muito melhor.
Professor, quando a gente diz tecnologia Big Data, o que seria?
Big Data. Big Data, a princípio, de um jeito muito simples, ela é um grande banco de dados. Então, se você pensar o conjunto de correntistas do Banco do Brasil, é um serviço que poderia ser chamado de Big Data. Só que o termo Big Data é muito recente, por quê? Porque até pouco tempo atrás, um grande repositório de dados era só um grande repositório de dados. Era uma grande depósito e que eu tinha muito pouco acesso e muito pouca capacidade de descoberta de padrões e interferências nele. Hoje, aquilo que a gente chama de Big Data são conjuntos de grandes conjuntos de dados que eu consigo ler em tempo real, consigo filtrar dali e tirar padrões. Exemplo, o Waze é um ótimo exemplo de Big Data. Você tem muita gente usando aquele aplicativo no telefone celular que diz para ele a rota que ele deve seguir, qual é a rota que está mais tranquila, a rota que está mais cheia. E cada indivíduo que usa aquele aplicativo, ele contribui com o sistema e ele recebe de volta a resposta. Então você tem uma relação mútua. É o indivíduo consultando o trânsito de um lado e a própria interação do indivíduo começa a mudar a situação do trânsito. Pouquíssimo tempo atrás, se eu quisesse saber qual era o caminho mais fácil para chegar para casa, eu teria que procurar um boletim no rádio, veria um boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego e esse boletim da Companhia de Tráfego me diria, olha, esse lugar está cheio. Como é que ela saberia isso? Por observação ou por estimativa? Hoje, cada celular que passa, cada carro que passa, ele está passando trazendo esse conjunto de informações. Então eu tenho em tempo real isso e eu consigo em tempo real mudar e administrar o trânsito. Então muita gente usa o Waze e isso faz com que o Waze ele ao mesmo tempo melhore e reconfigure o trânsito. Então ruas menores começam a ficar mais cheias por causa dele, e ruas maiores começam a ter trânsito melhor por causa dele. Isso é um exemplo muito simples do que uma tecnologia de Big Data pode gerar.
Interessante esse mundo da tecnologia, hein, professor? Semana que vem te encontro aqui para a gente falar mais coisas.
Um prazer.
Datacracia, por Luli Radfarer.